Bom dia, irmãos e irmãs. Eu saúdo com o que eu tenho de melhor, a graça de Jesus. Amém, amém. O pastor Zé Roberto falou que os meus três filhos foram para lá. Lotou lá, né, pastor? Deve ter dado superlotação no Ministério Infantil hoje. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder participar desse momento de celebração, comemorar o aniversário de uma igreja, comemorar os marcos de Deus no meio do seu povo. Celebração é algo que o cristão às vezes não sabe fazer muito bem. Você vê festas de carnaval, você olha assim e fala: uau, isso é uma celebração. Você vê festas de casamento, você fala: uau, isso é uma celebração. Irmãos, nós não temos motivos maiores, mais nobres e melhores para celebrar do que eles. Muito mais. Então, celebrem, se alegrem, comemorem, deem glória a Deus, enchem de júbilo o vosso coração. Para que esses 9 anos da Igreja Presbiteriana de Moema continue sendo um marco de Deus para a salvação do povo dele nesse bairro. Sabe quem ele vai usar? Você. Você é um instrumento de Deus que o Senhor vai usar para alcançar o povo dele. Não se subestime, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E ele salva quem ele quiser. Então, glória a Deus, parabéns, Igreja Presbiteriana de Moema, pelos seus primeiros 9 anos, que muitos outros venham pela frente. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo de número 3. Nós faremos a leitura do 3 ao verso 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e bendito Pai, eu peço no nome santo de Jesus, a unção, a capacitação, a sabedoria, a iluminação do teu Santo Espírito. Que eu seja instrumento do Senhor nessa manhã, usado com poder para a glória do nome do Senhor e para a edificação da sua igreja. O Senhor sabe todas as minhas limitações e mesmo assim, pelo poder do teu Santo Espírito, se o Senhor quiser, o teu povo nessa manhã é edificado. Eu peço isso no nome santo de Cristo. Amém. Esse é um texto localizado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, chamado de doxologia. Doxologia é uma expressão, é uma estrutura que contém louvor. Era um cântico que poderia muito bem ser cantado. Ele não tem pausa, é até a leitura é difícil, porque você vai lendo e não tem um ponto final, porque as expressões acerca de Deus, elas vão sendo colocadas, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que nós temos que fazer. E você vai lendo e vai lendo e tomando fôlego e lendo para incentivar o povo a adorar e a conhecer o Deus ao qual eles servem. O Deus que o salvou. O Deus de todas as bênçãos que eles têm recebido. Eu fiquei muito feliz com toda a liturgia desse culto. Porque eu vou falar sobre bênçãos de Deus. E a primeira música que nós cantamos foi Chuva de Bênçãos. Depois o povo veio aqui agradecer as bênçãos. Depois cantamos mais bênçãos. Isso é celebração. Isso é o que Deus quer no meio do seu povo. E é isso que nós vamos entregar ao Senhor nessa manhã. Esta perícope, ela possui basicamente três linhas de pensamento. Ela fala que de eternidade até a eternidade, Deus opera absolutamente tudo dentro de um plano perfeito, diferente de nós. Nós podemos operar muitas coisas, com muitas imperfeições. Deus não. O plano dele é perfeito e ele opera de eternidade a eternidade, ou seja, sempre. Em nenhum momento o Senhor se ausenta da história e diz assim, agora é com você, vai lá. Eu confio. Não vai dar certo isso. Por isso ele é soberano e governa. E é isso que esse texto fala. Esse texto fala também de um propósito que é baseado num Deus trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É nisso que nós cremos e é desse Deus que vem as bênçãos. Vem as bênçãos do Pai Criador, vem as bênçãos do Filho Redentor e vem as bênçãos do Espírito Consolador. Em todas essas áreas o Senhor se manifesta como Deus das bênçãos. Esse é um texto também que fala de um propósito através do qual o Senhor cria o homem, salva o homem para o louvor da sua própria glória. É isso que ele faz. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Igrejas nascem, se organizam e completam 9 anos para a glória de Deus. Esse é o propósito. É só por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse para Deus ser glorificado, isso não estaria acontecendo. Aquelas portas não estariam abertas. O Senhor teria fechado. Ele abriu para o louvor do teu nome. E se ele fechasse, seria para o louvor do teu nome. Então esse texto, ele possui essa estrutura de um Deus que é criador e que abençoa e faz isso por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faz isso para a sua própria glória. Tendo dito isso, esse é um texto extremamente desafiador. Se você está pensando assim, o pastor será que vai falar sobre esses 11, 12 versículos? Não. O livro de Efésios, ele é um livro muito denso. João Calvino pregou nesse livro 148 sermões. Só nesse livro. Talvez tenha mais sermões de Calvino do que versículos nesse livro. Percebe a densidade? Então hoje eu gostaria de restringir a minha fala com vocês somente no primeiro versículo. A gente lê tudo por uma questão de instrução. Mas a nossa dedicação nessa manhã vai ser sobre esse primeiro versículo. Por que é importante nós entendermos que a primeira palavra desse versículo é uma expressão de louvor? Bendito. Porque nós só louvamos com a intensidade, a seriedade e a profundidade necessária quando nós conhecemos aquele a quem o nosso louvor se dirige. Percebe? Por isso que é tão chato você ir em festa de formatura de quem você não conhece. Você já foi? Aí você chega e tem lá 318 alunos. Seu filho é com a letra W, o nome dele é William. O único momento que você fica feliz é quando fala William. Aí a mãe chora, o pai chora. Mas nos outros 313 nomes, foi chato. Nós só nos alegramos e louvamos quem nós conhecemos. Quanto mais conhecemos, maior a sinceridade da expressão de louvor brota do nosso coração. Somos pastores. A gente lida com muitas famílias, com muitos problemas. Em algumas vezes, o Senhor nos dá a graça de ver restauração. E aí é impressionante, no corredor da igreja, na antessala, quando a pessoa olha para você, você olha para ela, você sabe o que aquele olhar significa. Pastor, Deus usou o Senhor para nós estarmos aqui. Pastor, Deus usou essa igreja para nos acolher. Por isso é tão importante e significativo nós conhecermos a Deus. Quem é esse Deus que pode ser chamado de bendito, que recebe como a primeira palavra desse versículo uma expressão de louvor? Quem é esse Deus? E esse Deus é aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. A fonte de todas as bênçãos da sua vida é Deus. Eu sei que você tem um bom emprego. Eu sei que você tem uma vida tranquila. Eu sei que você pode viajar uma ou duas vezes por ano para o exterior. Eu sei que a sua família é ótima, seus filhos têm uma boa educação, os seus negócios vão bem. Eu sei que você é inteligente, que você formou a duras custas, tendo que trabalhar para formar, lutou pelo seu emprego, conquistou com garras ali as suas promoções. Eu sei. Mas não permita que os seus feitos transfiram a origem da bênção de Deus para você. Tudo isso aconteceu por bênção de Deus. Sabe por quê? Porque com muitas outras pessoas isso não acontece. E pasmem, isto também é bênção de Deus. Pode não ser para você, mas para eles são. Numa pequena vila de uma cidade devastada pelo Boko Haram, igrejas foram destruídas simplesmente pelo fato deles serem cristãos. Quando Boko Haram saiu da vila e da aldeia, dois, três irmãos se reuniram na igreja completamente destruída, sem teto, e começaram a louvar a Deus pelas bênçãos que o Senhor deu naquele dia. Quando que isso é possível? Quando você crê que todas as bênçãos que temos vêm do Senhor. Todas. A vida, a morte, a saúde, a doença, a riqueza e a pobreza. tudo vem de Deus. Para o louvor da glória do seu nome. Esse mesmo Deus é aquele que possui uma constância, uma regularidade das bênçãos sobre o seu povo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Não é que nos abençoou e nem que nos abençoará. É um Deus que nos tem abençoado. Hoje pela manhã, hoje na hora do almoço, hoje à tarde, hoje à noite, Ele tem abençoado. Esse Deus é aquele que não retém o seu cuidado sobre nós. As suas bênçãos não têm fim. Você está vivo? Respira aí. Você respirou porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso nós estamos vivos. Ele tem nos abençoado, mesmo que você não reconheça isso. Ele tem nos abençoado. Uma frase de um teólogo diz assim: o maior dilema do incrédulo é assentar-se a uma mesa farta, sendo alimentado por Deus, mas não conseguir agradecê-lo por não crer. Francis Schaeffer. As bênçãos de Deus, elas vêm de um Deus que é constante, regular. E o versículo 3 continua: nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. E aqui ele muda um pouco o nosso conceito de bênçãos espirituais. A Bíblia, ela é bem específica quando ela demonstra que a maior parte das bênçãos que nós possuímos não são bênçãos físicas. No Antigo Testamento, o Senhor abençoava fisicamente o seu povo. De maneira muito abundante. Muito abundante. Contudo, a partir de Cristo Jesus, acontece uma nova ótica dessas bênçãos. A própria figura de Cristo, ela redefine todo o conceito histórico de quem seria o Messias. Existia uma expectativa messiânica que foi frustrada. Quais eram os exemplos messiânicos do povo de Israel? Moisés, os reis, os juízes, homens do confronto, homens do embate, homens da espada, homens do cajado. E Cristo vem reconfigurar essa visão, dizendo que por meio dele, os pecados estão perdoados. Eu não vou tirar vocês do mundo, mas eu vou livrá-los do mal. Percebe? Por isso, quando Paulo escreve esta doxologia, essa música de louvor, essa expressão de louvor, ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. São bênçãos que vão além da saúde, do dinheiro, além da família, além dos filhos, além do apartamento, do carro, das viagens, dos estudos. Nós somos alvos de bênçãos que estão acima de tudo isso, quem poderia perdoar os seus pecados? Quem poderia mudar a sua trajetória em direção à condenação? Era para lá que nós iríamos. E mudando isto, nós recebemos essas bênçãos espirituais. São bênçãos de uma nova aliança, feita no sangue do próprio Cristo. Pastor, como eu recebo isso? Como eu adquiro isso? Eu quero. O único meio de receber essas bênçãos espirituais desse Deus tão dadivoso está nas palavras seguintes. Em Cristo Jesus. Você não recebe essas bênçãos pedindo para o pastor Zé Roberto orar por você no final do culto. E a oração do Zé é poderosa, né? Você não recebe essas bênçãos vindo à igreja todo domingo. Você não recebe essas bênçãos buscando os meios humanos de atingi-las. Não. A única maneira através da qual nós recebemos essas bênçãos é na exclusividade do Cristo, de Jesus, o Salvador, que morreu por mim e por você. Ele é o meio através do qual o Senhor nos atinge. O Senhor nos redime, o Senhor nos salva e nos abençoa. É por Ele e para Ele. Não existe outro caminho, não existe outra via, não existe outro acesso, não tem atalho. A cruz é o único caminho através do qual nós chegamos a Deus. E quando eu digo cruz, eu estou falando de Cristo. Não tem outro, somente por meio de Jesus. E todas essas bênçãos, elas são em Cristo. O que isso quer dizer? Que elas acontecem em um relacionamento pessoal. Meu com Jesus, seu com Jesus. É muito importante você observar que nesse texto que nós lemos, olha quantas características elas são em Cristo. Versículo 4. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Versículo 5. Em Cristo nós fomos predestinados no seu amor. Em Cristo nós fomos adotados. Versículo 5. Versículo 7. Em Cristo nós temos o perdão pelo seu sangue. Versículo 13 e 14. Em Cristo nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não existe acesso a Deus se não for por Cristo Jesus. E qual é a esfera? Qual é o alcance? Qual é o ambiente dessas bênçãos espirituais? Nas regiões celestiais. Uma expressão que aponta para alguns sentidos. É uma esfera na qual nós não temos a visão do que acontece. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades do mundo espiritual. Por isso que é tão significativo quando uma pessoa vem aqui à frente e responde as seguintes perguntas. Você crê em Deus Pai, Criador de todas as coisas? Creio. Você crê no Deus Filho, que morreu pela redenção dos nossos pecados, nasceu da Virgem Maria? Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador? Eu creio. Você crê no Espírito Santo, que Ele te sela com o Espírito Santo? Eu creio. Dizer isso em alta voz tem um impacto, que é o impacto comunitário. Ou seja, diante dos meus amigos, irmãos e familiares, eu estou testificando a Cristo como meu Senhor e Salvador. Legal. Um outro impacto é nessa esfera que nós não vemos. É nessa esfera espiritual, é nesse mundo que nós não temos conhecimento. E o professar da sua boca e o confessar do seu coração, o crer do seu coração, tem esse impacto. Por isso que Jesus disse, aquele que crer e me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Percebe? Todas essas bênçãos estão nessa esfera espiritual. Uma esfera de um reinado supremo de Deus. Uma esfera através do qual as bênçãos de Deus atingem a cada um de nós. E eu quero caminhar para o final da reflexão dessa mensagem, trazendo para você a seguinte pergunta: como você recebe essas bênçãos espirituais? Primeiro, aceitando o presente que Deus te dá. Pastor, eu quero, eu aceito. Onde que eu pego isso? Será que no Mambo ali tem? Será que no Hortifruti aqui da frente tem? Será que no Shopping Ibirapuera deve ter? Lá tem tudo. O versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido. É crer. É crer. Assim nós recebemos. Assim nós nos apropriamos. Assim nós ganhamos todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É como aquela história de um homem que frequentava uma igreja por 3 anos e quando o pastor chegou para ele e falou assim: e aí, cara, vamos fazer a pública profissão de fé? Vamos, quem sabe não é o momento de você se batizar? Ele respondeu e falou assim: pastor, eu não creio em nada disso. Então por que você vem aqui? Porque, rapaz, é impressionante a forma como você crê. É muito possível você vir, ouvir, entender e rejeitar. E dizer: não quero. Obrigado. Passo. Por isso o versículo diz: crido. Creia. Tendo nele também crido. O fato é, a fé dos pastores de Moema não salvam você. A fé do seu pai e da sua mãe não salvam você. A fé do seu marido, a fé da sua esposa não salva você. A fé da sua amiga, do seu amigo, não salva você. Cristo quer um relacionamento pessoal. A crença é individual. Eu não posso crer na fé do meu pai. Eu tenho que crer no Cristo que me salvou. E salvou também meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Assim nós nos apropriamos. É desta maneira. Como que eu sei, Gustavo, que eu tenho crido? Sabe como? Olha o versículo 12. a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vista essa camisa, assuma esta identidade. Não se envergonhe daquele que morreu numa cruz por você. Não tenha receio de desapontar famílias, amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, porque ele não teve vergonha de morrer numa cruz por você. Antes ele suportou toda a vergonha. E dessa maneira, nós nos comportamos no mundo como aqueles que creem em Cristo Jesus. Dessa maneira, nós sabemos que nós cremos. Existe e paira sobre a nossa cultura um senso de que grandes sacrifícios nos livram de grandes culpas, sabe? Por exemplo, eu vou subir 180 degraus de joelho. Porque eu sei que quando eu chegar lá em cima, eu vou ter um crédito para chegar diante de Deus e dizer assim: olha, Senhor, olha os meus joelhos. Eu arrebentei minha coluna. Não é possível que o Senhor não vai me abençoar. Existe um senso de que sacrifícios geram bênçãos. Mas o livro de Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual é o fruto que sai dos seus lábios e de que nome ele está confessando? Este é o louvor que agrada a Deus. O louvor que é sacrifícios por meio de gratidão. E por que que é um sacrifício? Porque eu reconheço que eu não merecia. Eu não merecia. Isso é um sacrifício. Esse reconhecimento de que eu não merecia, eu não fiz nada para ganhar. Eu não movi uma palha para que isso acontecesse. E ele me deu. E sai dos meus lábios um obrigado, um glória a Deus, um aleluia por aquilo que ele fez. Uma última pergunta. Você tem muitas bênçãos na sua vida. Quem é o destinatário delas? Pai, mãe, marido, mulher, esposa, filhos, parentes, quem? Se não for o Senhor, se não for Jesus Cristo, você não está selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação. Por isso, nesta manhã, de bênçãos de Deus sobre a vida desse povo, saia daqui consciente de que a maior bênção que você pode receber na sua vida é a salvação em Cristo Jesus. E a vida eterna. Amém.